notas do meu canto. Meu Deus me questionou pela graça de Deus. Eu sou quem pela graça de Deus, orando eu vou. Quando eu falo com Deus, eu falo do meu irmão. Enquanto eu fazia preces, meu Deus me evangelizou. Pela graça de Deus, eu sou quem sou. Pela graça de Deus, lutando eu vou. Quando eu luto por Deus, eu luto por meu irmão. Nos riscos que agora eu corro, meu Deus me acompanhou. Pela graça de Deus, eu sou quem sou. Pela graça de Deus, vivendo eu vou. Pois viver ou morrer, eu deixo nas mãos de Deus. Minha vida tem sentido, pois Deus me libertou. Pela graça de Deus, eu sou quem sou.
Muito bem, hoje nós começamos mais uma série aqui falando sobre o dízimo a partir do documento 106 e convidei o Luiz Gruchowski, coordenador diocesano da Pastoral do Dízimo, para vir ao nosso programa. Luiz, bom dia.
Bom dia, Padre Itamar e ouvintes do programa Amanhecer com Fé. Sou Luiz Gruchowski da paróquia São Luiz Gonzaga e São Carlos Acutis e hoje vou ler o número 12 do documento 106 da CNBB sobre o dízimo na comunidade de fé. A correta compreensão do dízimo evita que ele seja proposto e assumido unicamente como forma de captação dos recursos para as outras pastorais, para a sustentação de pessoas e para a manutenção das estruturas eclesiais. Essa compreensão não expressa toda a riqueza do seu significado, não podendo, portanto, ser apresentado como única motivação, nem como motivação principal, pois haveria grave risco de reducionismo. Seja você também um dizimista na sua paróquia.
Muito obrigado, Luiz. Deus abençoe aí tua missão, teu trabalho, a evangelização que nos ajuda. Vamos chegando ao final do nosso programa, pedindo a bênção de Deus, a bênção sobre nossos trabalhos, nossa vida, sentindo o auxílio dele a cada momento para que nos auxilie a viver sempre mais a fé, a participar de nossa comunidade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, cheio de amor e bondade, derrame sobre todos a bênção. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Com Maria vamos a Belém. Até mais. Tchau, tchau.
Mas se me mandas ao povo em teu nome, em teu nome, ao teu povo, ó meu Senhor, eu vou. A prova. vossos corações, o Espírito de seu Filho, que clama, clama, Abba Pai. Filhos, é que Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, clama a
Você sabe o que acontece na sua rua, no seu bairro, na sua cidade? O CulturaNews.net nasceu para isso. Um portal de notícias feito com amor por Guarapuava. Com jornalismo que ajuda o cidadão, que promove a cidadania. Nossa equipe trabalha para levar até você a notícia objetiva e com credibilidade. Acesse agora mesmo e tenha a informação que você precisa. CulturaNews.net. A sua opção em Guarapuava.
Copel Agro, como podemos ajudar?
Chegou o Copel Agro, uma linha direta e exclusiva da Copel para o produtor rural, com atendimento humano, 24 horas por dia, 7 dias por semana.
0800-643-7676.
Decorou?
0800-643-7676.
Precisou, ligou?
Copel Agro, precisou, ligou. Copel, pura energia.
Você fica na Rádio Cultura e nós nos movimentamos para te deixar bem informado. No ar, Cidade em Movimento.
Seis horas 34 minutos, 6:34. Bom dia, excelente manhã de quarta-feira para você. Meio de semana, hoje dia 8 de julho de 2026. Vamos para a temperatura que temos agora aqui em Guarapuava. Deixa eu dar aquela atualizada no site do Cimepar. Bom, vindo para cá, percebi formação de geada e temos agora 1 grau no termômetro e 1 grau de sensação térmica. Realmente uma manhã muito gelada, uma formação severa de geada logo cedo. Deu para perceber aí, né, no capô dos carros, nas superfícies aí que durante a madrugada congelaram aqui em Guarapuava. A máxima prevista para hoje é de 19 graus, não há previsão de chuva, segundo o Cimepar. Hoje, nesse momento, nós estamos registrando, segundo a projeção aqui do Cimepar, a menor temperatura da semana. Hoje nós temos a menor temperatura da semana. Amanhã, o dia deve ser amanhã também gelada, mas não tão gelada quanto hoje e sem formação de geada, é a previsão do Cimepar. Então, quer ver geada? Pula da cama, levanta, você que tá me escutando ainda não saiu para fora, né? Não saiu para ver como está, vai dar uma olhada aí que você vai ver que tá formou geada, tá bem gelado, bem frio e é hoje, né? Hoje o dia mais frio do mês até aqui e da semana, segundo o Cimepar. 1 grau nesse momento em Guarapuava, gelada a nossa cidade. Seis horas mais 36 minutos, 6:36 agora. Hoje nós vamos trazer vários destaques. A reportagem vai trazer um panorama sobre os acidentes, as ocorrências policiais atendidas. Vamos trazer detalhes sobre uma ocorrência na área ambiental que foi registrada ali na Serra da Esperança. De novo, né? Um crime ambiental na Serra da Esperança. Dessa vez foi flagrado a abertura ilegal de um tanque para a criação de peixes em uma área úmida de banhado. E para o proprietário dessa área foi aplicada uma multa de R$34 mil. E uma escavadeira que fazia, né, o trabalho foi apreendida. E segundo, né, diz a norma, segundo diz a lei, esse cidadão, esse dono, né, dessa área deve responder um crime ambiental numa investigação que será realizada pela Polícia Civil. Bom, quem viver verá, né, se ele vai pagar a multa e se vai responder de fato esse crime, o que dificilmente acontece, né? Os crimes ambientais ali nessa região da Serra da Esperança são um exemplo de impunidade, né? As multas quase nunca são pagas, dificilmente os processos criminais andam, enfim. De qualquer forma, esse flagrante foi na Serra da Esperança, atingiu uma área de 0,12 hectare, ou seja, bem pequeno, né? Uma área bem pequena, mas essas áreas úmidas, né? Os chamados banhados, eles são de fundamental importância para a preservação da água. É ali que fica estocada a água, sobretudo em períodos de seca, e que garante, né, que os rios não sequem, não morram. Então, é uma área fundamental. E tem um outro detalhe, né, depois que elas são destruídas, dificilmente a nossa geração verá a recuperação delas. Além dessa destruição da área de banhado, teve também a constatação de 0,73 hectare de floresta nativa destruída decorrente dessa mesma intervenção. Para abrir o tanque, foi desmatada a área antes, e isso tudo rendeu uma multa de R$34 mil. Tem uma comissão da Câmara de Vereadores junto com a Prefeitura que está trabalhando para revisar a legislação de Guarapuava, é o chamado Descomplica. Essa revisão tem o objetivo justamente de diminuir, né, a burocracia em processos, todos os trâmites da prefeitura, seja na área tributária, administrativa, para que as empresas e o próprio cidadão não precise mais, né, de tantos carimbos, tantos papéis para resolver os seus problemas. Ontem, a diretoria da SIG apresentou para essa comissão, que é presidida pelo vereador Nego Silvio, lá da Câmara de Vereadores de Guarapuava, apresentou sugestões, apresentou propostas para contribuir com essa iniciativa do Descomplica Guarapuava. É uma iniciativa da Câmara de Vereadores, objetivo de simplificar e agilizar a vida, como eu disse, tanto da empresária, do empresário, né, das pessoas que estão resolvendo problemas das suas empresas, mas também do cidadão, né? Que muitas vezes, para resolver um problema simples, né, precisa ir numa repartição e volta e carimba e paga taxa, e tudo isso às vezes pode ser muito mais simples do que é. E o objetivo desse comitê aí, o Descomplica, é justamente esse: dar agilidade naquilo que for possível para que o cidadão tenha mais facilidade. Vamos trazer mais detalhes dessa reunião que aconteceu ontem, diretoria da SIG também trazendo sugestões para essa iniciativa. Muita chuva nos últimos 15 dias aqui no Paraná, e isso fez aumentar a vazão na maior bacia hidrográfica do estado, o Rio Iguaçu, e os reservatórios das usinas hidrelétricas instaladas ao longo do rio tiveram as comportas abertas. Ontem foi aberta a comporta de mais uma usina. As usinas Foz do Areia, Segredo e Caxias, que são as maiores, estão todas com as comportas abertas. Elas não vertiam simultaneamente, ou seja, as três juntas, ao mesmo tempo, desde outubro de 2025. Foz do Areia, que fica no município de Pinhão, entre Pinhão e Bituruna, né, é a mais próxima da cabeceira, e teve as comportas abertas na sexta-feira, dia 3. O reservatório chegou a 92% de armazenamento. As demais usinas, né, Segredo e Caxias, também estão nesse mesmo patamar e com as comportas abertas. Vamos trazer ao longo do programa mais detalhes sobre a quantidade de chuva, né, que está atingindo aí o nosso estado e fez com que as comportas das usinas fossem abertas. 6h41. Vamos para o informativo Coamo. Depois, você sabe, tem Evangelho do Dia, a oração dos 60 anos da Diocese, e a gente retoma na sequência o programa Cidade em Movimento.
Seis e 42, Cultura, faltando 18 para as 7.
Grandiosa festa na paróquia São Pedro e São Paulo, no Industrial Charquinho. Participe da nossa novena, que acontece todas as noites, de 3 a 11 de julho, sempre às 19 horas. O grande dia da festa é 12 de julho, com Santa Missa, um delicioso churrasco com acompanhamentos e tarde festiva. Teremos também a escolha da rainha da festa, música ao vivo e muita confraternização para toda a família. Grandiosa festa na paróquia São Pedro e São Paulo, no Industrial Charquinho.
Esperamos por você.
Sementes Coamo, a qualidade que brota da terra. Oferece Informativo Coamo.
Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guilherme Boller e estou chegando no seu rádio com mais uma edição do Informativo Coamo. Um ótimo dia para você, cooperado, e para você, amigo ouvinte de todas as manhãs. Hoje é quarta-feira, 8 de julho de 2026, dia do panificador. Reze nesta data para o Beato João Schiavo, o fundador da Missão Josefina no Brasil. A lua está na fase minguante. Este programa que você ouve agora é uma produção da assessoria de comunicação da Coamo e conta com reportagens de Antônio Márcio. Começa no seu rádio o programa da família rural e cooperativista.
Informativo Coamo.
O período de outono e de inverno oferece oportunidades importantes para reduzir a infestação de plantas daninhas e diminuir a pressão dessas espécies sobre as culturas seguintes. Mesmo que as temperaturas mais baixas possam limitar o desenvolvimento de parte das invasoras, algumas espécies encontram condições favoráveis para se estabelecer nesse período. Por isso, compreender o comportamento dessas plantas e adotar medidas antecipadas de controle é uma estratégia que contribui para aumentar a eficiência do manejo. Este tema tem ganhado relevância dentro da agricultura e chamado a atenção dos produtores. E por isso foi escolhido como um dos assuntos técnicos apresentados pela Coamo no último encontro de inverno da Fazenda Experimental de Dourados. Hoje, você vai conferir com a gente como foi a apresentação deste assunto aos cooperados e quais são as orientações técnicas para o manejo de plantas daninhas no período de outono e de inverno. Segue com o seu rádio sintonizado aqui com a gente para conferir todos os detalhes. O Informativo Coamo vai agora para um rápido intervalo, mas logo nós já estamos de volta.
Mantenha-se bem informado com as novidades do meio rural. Informativo Coamo, o programa de notícias do homem do campo. As sementes Coamo são sinônimos de excelência em qualidade em todo o trabalho para a produção do principal insumo depositado na terra e obedece a padrões rigorosos. Os cooperados têm o que há de melhor no mercado com qualidade, alto vigor e germinação. Sementes Coamo, qualidade que brota da terra. Saiba como aproveitar melhor o seu tempo cultivando na época certa. Se ligue no Informativo Coamo e confira as informações do calendário agrícola.
Se você precisa conter o crescimento de alguma planta ou renovar sua estrutura, a lua minguante é a fase certa. Podas realizadas agora reduzem o vigor vegetativo, favorecendo plantas mais compactas e equilibradas. Esta técnica é ideal para árvores frutíferas que precisam de formação ou para arbustos que estão se expandindo demais. Cooperado, você sabia que a Coamo conta com uma equipe de pós-vendas especializada para te auxiliar com a compra da sua máquina ou equipamento novo? É isso mesmo. A cooperativa conta com profissionais qualificados que podem lhe atender dentro e fora do período de garantia do seu produto adquirido. Os serviços oferecidos pelas equipes da Coamo podem ser aproveitados em diferentes etapas, como na entrega do seu pedido, na assistência técnica, seja dentro ou fora do período de garantia, e em outras etapas de manutenção, como filtragem, revisões periódicas e atualizações de sistemas. Tudo isso com a segurança, qualidade, transparência e comprometimento que você já conhece dos profissionais da Coamo. Entre em contato com a sua unidade e aproveite você também o apoio técnico da sua cooperativa.
Entrevistas, variedades e as curiosidades do meio rural. O Informativo Coamo abre espaço para a reportagem do dia.
As plantas daninhas estão entre os principais desafios da agricultura moderna e exigem cada vez mais planejamento por parte do produtor. Durante o encontro de inverno da Fazenda Experimental de Dourados, o engenheiro agrônomo da Coamo, Elvisson Alves da Cruz, destacou que o período de outono e de inverno é uma oportunidade estratégica para antecipar o controle e reduzir a pressão dessas espécies sobre as próximas culturas. No programa de hoje, ele explica quais são as invasoras que mais preocupam atualmente e como o manejo antecipado pode contribuir para aumentar a eficiência da produção. Você confere agora todos os detalhes na reportagem de Antônio Márcio.
Desde 2023, nós estamos trabalhando muito na conscientização do cooperado sobre ferramentas de controle de plantas daninhas. E esse ano não está sendo diferente. A gente até brinca aqui na nossa estação, aqui a gente colocou uma dinâmica, que hoje nós estamos falando muito de inteligência artificial. E quando você pergunta para uma ferramenta de inteligência artificial qual o maior desafio hoje na agricultura, o primeiro está o clima e segundo já está o manejo de plantas daninhas. Então está se tornando um desafio cada vez maior, sendo que nós temos ainda ferramentas e temos tecnologias para fazer o controle dessas plantas daninhas. Então hoje nessa estação nós estamos falando sobre manejo outono e inverno, que é nesse período que nós estamos fazendo, que entrega ainda uma capacidade muito boa de controle de plantas daninhas.
E por que que esse período agora de outono e inverno, por que que ele é importante?
Algumas plantas daninhas que são de fator econômico de maior dificuldade também de controle, elas se desenvolvem com melhor capacidade nesse período. Não que outras plantas daninhas também não se desenvolvam, tanto até que nós apresentamos aqui algumas plantas daninhas que são de verão, tendo alta performance. Por quê? Esse ano, por exemplo, nós estamos tendo um ano atípico um pouco mais frio, algumas plantas daninhas como buva, picão, né? E até mesmo algumas plantas daninhas que têm afetado nós, principalmente economicamente, que são plantas aí que alguns países classificam como plantas nocivas, como o próprio capim-maçã-bará, tem um alto desenvolvimento. Porém, se nós começarmos fazendo a antecipação de manejo de controle, os resultados positivos que nós temos são muito maiores do que resultados que nós fizéssemos no verão.
E quais são as principais plantas daninhas abordadas na estação?
Ó, nós aqui estamos tratando capim-maçã-bará, né, que é um capim aí nocivo, principalmente para a questão de comercialização externa. Temos o capim-pé-de-galinha, que está mostrado uma performance muito alta aí de desenvolvimento na nossa região e cada vez maior, né? Picão preto, né? É uma planta daninha aí que tem assustado principalmente na região do Grande Dourados. Nós fizemos um trabalho junto com a Embrapa e nos chamou muita atenção. Caruru, né? Então são plantas aí que realmente são de difícil controle e que tem uma característica de maior dificuldade por parte dos nossos cooperados. Além, claro, do velho conhecido capim amargoso.
E de que forma que esse controle antecipado, né? De que forma que isso influencia depois e ele ajuda também, ajuda a reduzir custo, quais são os benefícios?
A gente está passando pelo momento que a gente sempre está pensando em custo de produção, né? E lógico que tem que trabalhar com isso aí. Mas ao mesmo tempo, nós temos que fazer a questão de rotação de mecanismo de ação, né? Rotacionar o produto. Uma das coisas que nós temos comentado aqui é falado assim, ó, buscar algo diferente fazendo o mesmo, nunca vai ter resultados diferentes, né? Então, realmente, a conscientização de utilizar pré-emergentes, rotacionar mecanismos de ação, utilizar ferramentas como cobertura para o manejo de plantas daninhas, sempre priorizando a produtividade e também a rentabilidade.
Você falou das plantas de cobertura, né? A gente vê aqui algumas plantas, algumas espécies que se adaptam à região, né? Quais seriam assim, as ferramentas mais eficazes hoje de bom custo-benefício e de boa viabilidade?
Nós estamos tendo um aumento muito aqui da integração de lavoura pecuária e também, né, a questão de consórcio. Milho com braquiária tem cada vez aumentado mais as áreas. Porém, uma das coisas que nós estamos falando, né? Muitas vezes algumas plantas daninhas, por exemplo, o capim, maçambará, como nós vamos fazer o controle sobre uma cultura em consórcio com braquiária? Né? Qual vai ser a adoção? Nós vamos ter que conhecer tanto o técnico como os nossos cooperados, conhecer o talhão, ver o histórico e tomar a decisão se faz ou não um consórcio. Né? Nós não estamos tirando, né, o capim, por exemplo, do consórcio. Tem N motivos aí que potencializam a produtividade. Mas também, realmente, nós temos que tomar um cuidado, né, de conhecer a área para tomar a melhor decisão, porque, querendo ou não, é uma cultura implementada que gera custo e também, é claro, rentabilidade.
O manejo de plantas daninhas não deve ser pensado apenas durante o cultivo da soja ou do milho. Segundo o pesquisador da Embrapa Soja, Fernando Adegas, o controle deve ocorrer ao longo de todo o ano, com estratégias que envolvem manejo químico, cobertura de solo e rotação de culturas.
A primeira coisa importante é que a gente tem na cabeça é que a planta daninha se preocupa muito na cultura da soja, né? E a gente vê que muitas dessas plantas que dão problema na soja, na verdade, elas não estão na propriedade o ano todo, né? Então, o manejo que a gente pode fazer, tanto agora no milho segunda safra aqui na região do MS, quanto na pós-colheita do milho safrinho, por isso que a gente chama de outono e inverno, é extremamente importante para diminuir toda essa problemática de planta na propriedade.
Quais são as principais plantas que podem ser manejadas agora?
Então, na verdade são as plantas parecidas, né? São as mesmas que trouxemos na cultura da soja. Então, nós temos ainda pé de galinha, nós temos caruru, agora a buva, principalmente, que ela começa a emergir agora, capim amargoso. Então, são aquelas plantas nossas do dia a dia, né? Mais especificamente nessa época, principalmente a buva, mas também está sobrando picão e algumas outras plantas, como essas que eu já falei.
E quais são os principais manejos que mais se adaptam agora nesse momento?
Então, são esses que a gente está mostrando aqui com o pessoal, os colegas da Como Montar aqui na estação. Primeiro, né? Algumas coisas que dá para fazer ainda dentro da cultura do milho segunda safra, principalmente manejo químico. Aí tem uma complicação quando tem nós temos braquiária no meio do milho, que é uma boa tecnologia, nós temos que controlar as plantas daninhas e não matar a braquiária, né? E depois o pós-colheita, né? O pós-colheita, assim, aquelas plantas que sobraram, como é que a gente pode controlá-las? Também tem uma série de opções aqui, e também os produtos residuais para não deixar nascer essas plantas. E outras coisas que nós mostramos aqui no encontro de cooperados é entender um pouco o fluxo de emergência, quando uma nasce, outra nasce, e aí a gente pode entender essa planta, como é que a gente pode controlá-la.
E além do controle químico, também tem o controle com a rotação de culturas, né? Com a cobertura, né? Quais são as plantas que podem se adaptar nesse momento?
Nós mostramos muito bem a questão da palhada aqui, no que a palhada ajuda a controlar a planta daninha, retardar, né? Aqui, principalmente dentro do milho, nós temos a possibilidade de colocar a braquiária, né? Que é uma ótima tecnologia. E mesmo assim, se não tiver braquiária, tem algumas outras opções. Primeiro, a própria rotação com milhos dentro da safra de verão, né? Seria muito bom se o pessoal, mesmo aqui em uma região quente, conseguisse plantar um pouquinho de milho, fazendo uma diversificação junto com a soja, não precisa ser a propriedade toda, que seja 10, 15, 20%. E também outras possibilidades, tem a possibilidade de milheto, a própria braquiária depois da colheita do milho, enfim. O importante é cobrir o solo e não deixar a planta daninha tomar conta.
Você acabou de ouvir as entrevistas realizadas com o engenheiro agrônomo da Coamo, Elvisson Alves da Cruz, e com o pesquisador da Embrapa Soja, Fernando Adegas, que conduziram as atividades da estação de pesquisa temática sobre o manejo de plantas daninhas no período de outono e inverno. Esse tema foi apresentado no último encontro de inverno da Fazenda Experimental de Dourados, no Mato Grosso do Sul. E você acabou de conferir aqui com a gente um retrato do conteúdo apresentado. Se quiser ouvir essas entrevistas novamente, é só acessar a página do Informativo Como em nosso site, ou então pesquisar pelo programa nas principais plataformas de áudio.
Informativo Como.
Informativo Coamo, a cotação do mercado agrícola. Fique por dentro e anote os preços dos principais produtos.
Pegue o seu papel e a sua caneta, porque neste momento eu trago para você os preços dos produtos agrícolas que foram praticados pela Coamo na tarde de ontem, sempre com a base de Campo Mourão. A soja foi comercializada pelo valor de R$116 a saca de 60 quilos. Já o milho operou no valor de R$51 a saca. Trigo pão tipo 1, R$70 o valor da saca. E o café em coco, padrão 6, bebida dura, R$23,39 o quilo renda. Repetindo para você que nos ouve, os preços dos produtos agrícolas praticados pela Coamo na tarde de terça-feira com a base de Campo Mourão. Soja, R$116, milho, R$51, trigo pão tipo 1, R$70 e o café em coco. Padrão 6, bebida dura, R$23,39 o quilo renda.
Informativo.
Nós já vamos chegando ao final de mais uma edição do Informativo Coamo, mas antes de encerrarmos o nosso programa, eu repasso com você, ouvinte, a programação das reuniões de campo da nossa cooperativa. Hoje, os encontros serão realizados nos municípios de Coronel Vivida, a partir das 8 horas da manhã, e em Abelardo Luz, às 13 horas e 45 minutos. Amanhã, as reuniões de campo percorrem os municípios de Mangueirinha, a partir das 8h45, e Guarapuava, às 2 da tarde. Participe você também deste encontro com a diretoria da Coamo. Com este convite, nós encerramos o programa de hoje, sempre agradecendo a todos que nos acompanham diariamente aqui no rádio. Amanhã, eu estou de volta neste mesmo horário, trazendo para você uma nova edição do programa da Família Rural e Cooperativista. Um forte abraço para todos que nos ouvem e até o próximo Informativo Coamo.
Sementes Coamo, a qualidade que brota da terra. Ofereceu Informativo Coamo. Chegou a Promossolo New Holland 2026. Um momento ideal para preparar suas máquinas para o plantio. Conte com quem entende do campo. São mais de 400 peças com até 30% de desconto para garantir máximo desempenho e produtividade na sua operação. Procure a concessionária mais próxima ou acesse a loja online www.loja.newhollandag.com.br. Evangelizando. Cultura FM. Agora na Rádio Cultura. Evangelho do Dia.
Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Hoje, dia 8 de julho, o Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículos de 1 a 7. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder. Simão, Pedro, André, João, você, eu. Jesus continua chamando homens e mulheres de boa vontade, apaixonados pela vida, cheios de esperança, gratuitos e disponíveis. Que não cruzem os braços diante dos desafios e que sejam profetas, criativos e se deixem guiar pela ação do Espírito Santo. Que não se deixem vencer pelo cansaço das tribulações, que saibam acolher, consolar, perdoar, que proclamem o amor e a justiça e a alegria como receita da eternidade e que jamais deixem de apontar os valores eternos com a própria vida, o testemunho de vida. Você se sente chamado por Cristo para testemunhar o seu nome e o seu reino? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Por intercessão de Nossa Senhora de Belém, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
Evangelizando.
Cultura FM.
Em 2026, a Diocese de Guarapuava chega aos 60 anos. O jubileu está sendo celebrado em todos os 31 municípios, 48 paróquias e 1.009 comunidades que compõem a Diocese. Toda a comunidade católica é convidada a rezar a oração do ano jubilar.
Pai de amor e de bondade, ao celebrarmos os 60 anos da instalação da nossa querida Diocese de Guarapuava, com o coração repleto de gratidão, queremos renovar o nosso compromisso batismal com a missão evangelizadora da Igreja, testemunhando a beleza da vida. Por meio do vosso Filho Jesus Cristo, impulsionados pela ação do Espírito Santo e pela intercessão de Nossa Senhora de Belém, continuai a derramar graças abundantes sobre a nossa Diocese, para que sigamos firmes na fé, alegres na esperança e solícitos na caridade. Amém.
60 anos, uma Belém, é o Pai que chama cada um de nós também.
Cultura FM.
ZYX 957, 94,3 MHz, classe especial, uma das emissoras da Fundação Nossa Senhora de Belém, Guarapuava, Paraná. Quem tem cultura tem tudo.
7:02, Cultura 7:02.
Copel Agro, como podemos ajudar?
Chegou Copel Agro, uma linha direta e exclusiva da Copel para o produtor rural, com atendimento humano, 24 horas por dia, 7 dias por semana.
0800-643-7676.
Decorou? 0800-643-7676.
Precisou, ligou?
Copel Agro, precisou, ligou. Copel, pura energia.
Você que acompanha a Rádio Cultura, agora pode fazer parte da nossa missão. Venha para o Clube dos Evangelizadores. Cadastre-se em culturacatolica.com.br/sócio e ajude a levar a palavra de Deus ainda mais longe.
Você vai ouvir agora mais um programa da Rádio Cultura.
Programa de conteúdo livre.
Agora na Cultura FM. Cidade em Movimento. Notícias de Guarapuava e da região que influenciam o seu dia a dia.
Sete horas e quatro minutos, bom dia, excelente manhã de quarta-feira, hoje dia 8 de julho de 2026. Bom dia, eu sou Kleber Moleta e começa agora o Cidade em Movimento. Vamos juntos, vamos até 8 horas da manhã e nessa uma hora, informação, você sintonizou 94,3 FM, você escolheu ouvir a Rádio Cultura? Então você decidiu ficar melhor informado nesta quarta aqui em Guarapuava, em toda a região, os destaques, né? O que é importante para você que vive aqui, você ouve na Rádio Cultura. Temperatura nesse momento, gente, que frio, já era previsto, né? Mas mesmo a gente sabendo, eu quando vejo a previsão, poxa, amanhã, né? Essa semana vai estar frio, mesmo assim, mesmo sabendo de antemão, a gente sofre, né? Olha, não é fácil o tal do frio. E nesse momento, 0 grau. 0 grau a temperatura é o que aponta o termômetro aqui do CIMEPAR. O CIMEPAR está apontando então a temperatura de 0 grau, formação severa aí de geada, uma geada bem forte. Foi já notada quando eu vinha para cá, né? Vinha para a rádio, já percebia as superfícies ali, né? O capô de carro, as superfícies que foram acumulando umidade na noite de ontem, na madrugada, congelaram. É a geada, formação de geada hoje aqui em Guarapuava, bem significativa. Quem está saindo agora de casa vai perceber aí, né? Já ali no portão da casa já vai perceber que o cadeado congelou, que a superfície ali do muro, né? Do gradil já está coberta de gelo, capô do carro e assim por diante. O que ficou exposto aí durante a madrugada congelou. Bem forte a formação de geada. E repito, a temperatura agora de 0 grau. Mais cedo, né? Ali por volta de 6 da manhã, 1 grau era a temperatura. E agora então a gente tem uma queda ainda mais significativa. Estamos na menor temperatura registrada no dia de hoje aqui em Guarapuava, segundo o CIMEPAR. O que teremos hoje? Máxima de 19. Então a temperatura vai se elevar, né? A partir aí do nascer do sol, ela começa a se elevar, chegando à máxima de 19, segundo o CIMEPAR. Hoje é o dia mais frio da semana. Amanhã nós teremos também frio ali durante a manhã, mas não tão frio quanto hoje. Amanhã a mínima prevista é de 6 graus, a máxima de 20, sem previsão de formação de geada. Então a geada da semana é agora, aproveite, você que quer ver a geada, levante, vai aí pra rua, saia no quintal que você vai ver a geada. Amanhã já não tem mais, então quem gosta de frio, agora é a hora, amanhã já não será a mesma condição. chamar a atenção porque hoje a umidade relativa do ar ela vai oscilar entre 29% e 73%. Significa que ali no meio do dia, no começo da tarde, a umidade fica bem baixa. É aquele ar seco, né? Então isso exige atenção. Eu gosto sempre de destacar a questão da umidade relativa do ar. Nós sempre nos ligamos mais, né, na temperatura e se vai chover ou não. Mas a umidade relativa do ar é um elemento bem importante, a gente não presta muita atenção, mas às vezes acaba descuidando até com a hidratação, com o cuidado e com a saúde, e isso cobra um preço. Então tem que se hidratar bastante, às vezes não vai tanta água, né? Porque tá, você com o frio a gente ingere menos água, mas tem que preparar aí um chá, alguma forma de se hidratar para não ter problemas de saúde, principalmente quando a umidade relativa do ar é mais baixa. Então essa é a previsão para hoje. Vamos chegar a 19, mas só ali no período da tarde. Nesse momento, repito, 0 grau. Geada aqui em Guarapuava. Os campos devem estar bonitos, né? Agora o sol já está raiando, já está clareando o dia aqui em Guarapuava. A gente começa a perceber aí no horizonte, né? Nenhuma nuvem no céu. Ele dia típico realmente de formação de geada. Imagino que os campos aí estão muito bonitos nesse momento aqui em Guarapuava, com aquele branquinho, né, nos gramados aí aqui na nossa cidade. É uma imagem típica, né? É uma imagem característica dessa época do ano. Realmente muito bonita, mas essa beleza, ela não esconde o desafio, né, que é levantar, ir para a luta mesmo com o frio. 7:09, vamos aos principais informações aí do dia. Eu quero começar destacando uma ocorrência na área da segurança pública. Discussão, briga, tiro. Isso numa saída de escola aqui em Guarapuava. Aconteceu na noite de ontem. Uma discussão motivada por uma briga entre duas estudantes terminou com um disparo de arma de fogo na noite de ontem no bairro Industrial. A Polícia Militar relatou que foi acionada por volta de 18 horas após denúncias de disparos em uma residência. No local, a moradora de 35 anos relatou que os pais de uma outra estudante envolvida em uma briga na escola foram até a sua casa para tirar satisfação. Durante a discussão, um dos envolvidos sacou uma pistola e efetuou um disparo de arma de fogo contra essa mulher. Esse tiro não a atingiu. Ainda assim, vejam a gravidade, né, da situação. Uma briga lá de escola, depois da aula, na saída ali da aula, né, acabou a aula, a família de uma das crianças, adolescentes aí envolvidas, foi até a casa da outra para tirar satisfação e teve esse disparo, esse tiro contra essa mulher de 35 anos que chamou a polícia. Os policiais, eles localizaram aquela cápsula, né, o estojo, né, da munição calibre 9mm, que foi apreendida e encaminhada à delegacia de polícia. Isso permite, né, a identificação aí da arma. Após o disparo, os suspeitos fugiram em um veículo de cor preta antes da chegada da polícia. A PM afirmou que fez buscas, mas nenhum envolvido foi localizado. A vítima, né, essa mulher de 35 anos, recebeu orientações ali do que fazer, de como proceder, e o caso será investigado pela Polícia Civil. Vejam que coisa, hein? Uma situação na escola, brigas na escola, que infelizmente ocorrem pelos motivos mais diversos, mas acabou levando a família a ir lá tirar satisfação e ter um disparo, né? Um tiro. Então, um crime gravíssimo ontem no bairro Industrial Charquinho. A polícia agora está com essa informação do estojo ali, da cápsula da munição, e foi levado à Polícia Civil, que agora vai dar andamento aí às investigações. 7:11, ainda na área da segurança, mas agora falando do trânsito, um capotamento foi registrado no final da tarde de ontem e deixou um homem de 34 anos ferido na PR-466 em Pitanga. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta de 17 horas, no quilômetro 164, trecho entre Manuel Ribas e Pitanga. Segundo informações levantadas no local pela PRE, um Corsa placas de Guaramirim, uma cidade de Santa Catarina. Esse carro seguia no sentido Manuel Ribas Pitanga quando o condutor perdeu o controle da direção. O veículo saiu da pista, capotou às margens da rodovia. O passageiro, de 34 anos, teve ferimentos moderados, foi levado pela equipe do SAMU para o Hospital São Vicente de Paulo, em Pitanga. Já o motorista, ele não foi identificado, fugiu do local antes da chegada da equipe. Não se sabe, então, a condição de saúde desse cidadão, nem as demais condições, né? Não se sabe quem era, não se sabe se tinha alguma condição ali de alcoolemia, né? Se tinha bebido, se tem alguma pendência com a justiça. Ele deu no pé, fugiu, deixou lá o passageiro para ser socorrido pelo SAMU. O veículo foi removido ao pátio da terceira companhia da Polícia Rodoviária Estadual em Pitanga. 7:13, a Polícia Ambiental flagrou um crime em área de proteção ambiental aqui em Guarapuava, ali na Serra da Esperança. Esse flagrante, né? Ele ocorreu durante a Operação Cristóforos, que foi realizada entre os dias 4 e 5 de julho. A Polícia Militar Ambiental flagrou a abertura ilegal de um tanque para a criação de peixes em uma área úmida, é um banhado, uma área de 0,12 hectare, bem pequena, né? Foi localizada em uma propriedade na comunidade Faxinal dos Elias, que fica na área de proteção ambiental na APA da Serra da Esperança, zona rural aqui do município de Guarapuava. Durante a fiscalização, também foi constatada a destruição de 0,73 hectare de floresta nativa, decorrente justamente desta construção do tanque. Ou seja, para construir o tanque em uma área úmida, né, conhecido aí banhado, eles desmataram quase um hectare de vegetação. A ação resultou na apreensão de uma escavadeira, a máquina que estava lá fazendo, né, esse trabalho ilegal, e também na lavratura de 3 autos de infração ambiental, um total de R$34.000 em multas. O operador da escavadeira foi encaminhado para a lavratura de um termo circunstanciado, enquanto o proprietário da área vai responder por crime ambiental perante a Polícia Civil. Bom, a gente, eu sempre quando tem crime ambiental, sobretudo nessa região ali, né? Nessa região, infelizmente, uma das áreas ambientalmente mais importantes, não só de Guarapuava, mas do Paraná, ali é um crime ambiental em cima do outro, um atrás do outro, é toda semana, desmatamento, essa destruição dessas áreas úmidas. O que ocorre é que a multa, enfim, é aplicada, né? Se ela vai ser paga, um desafio interessante aqui, se a gente anotar aqui na agenda e voltar daqui um ano a essa ocorrência, eu duvido que a multa terá sido paga. E também acho muito pouco provável que esse processo crime aí contra o responsável tenha andado. Enfim, acho que o mais provável nesse caso é que tem alguém pescando nesse tanque. Vão lá, terminem concluam o crime ambiental e usufruam, né, dessa área de crime. Infelizmente tem sido assim nessa região, uma impunidade tremenda. Por que eu digo que é uma área importante, né? Ali nascem nascentes importantes de rios, de várias bacias aqui do Paraná. Não só a nascente do Rio das Pedras, essa região ali tem nascentes do Rio das Pedras, que abastece aqui, né, a cidade de Guarapuava. E essas áreas úmidas, elas são áreas de preservação permanente, elas não podem ser alteradas. Quando vai alguém lá e faz um tanque de peixe nessas áreas úmidas, está destruindo destruindo uma área que preserva justamente a água, a área de nascente de água. Então, nos momentos de seca, são justamente essas áreas úmidas que garantem que os rios continuem com vazão, né? Eles continuam, ali é um estoque de água. Então, a região serrana tem justamente uma das funções, né, dela no meio ambiente, é esse estoque de água por meio dessas áreas úmidas. Tem um nome técnico, mas conhecida como banhado, né? Parece que ela não tem nenhuma função, mas são importantíssimas. Quando o ser humano vai lá e destrói, ele está condenando a sua própria espécie a ficar sem água. Essa é a verdade. E infelizmente, diferente do desmatamento, esse tipo de área, quando é destruída, ela não recupera mais. Pelo menos não recupera no nosso tempo, né? Nossa geração não verá mais esse dano recuperado. Não tem como refazer o dano que foi causado pelo homem. Quando há um desmatamento, se alguém plantar, né? Que dificilmente ocorre, né? Mas se alguém for lá plantar de novo a árvore, em 50, 60 anos, você tem lá a mesma paisagem. Nesses casos, não. Então, infelizmente, mais um crime ambiental ali na Serra da Esperança e um crime contra toda a sociedade, né? Porque quando você destrói uma nascente de água, qual é o efeito? É o efeito que, principalmente nos períodos de seca, né? O rio vai diminuir de vazão, porque não tem mais aquele estoque de água, aquela reserva de água nos banhados ali da serra. E esses crimes têm ocorrido, falei semanalmente, talvez seja um exagero, mas seguidamente tem ali crimes ambientais dessa natureza e ninguém é preso, ninguém é punido, ninguém recupera a área e fica meio que por isso mesmo, né?
A informação objetiva e direta, aqui na Cultura FM.
Sete horas mais 18 minutos, a Polícia Militar e a Polícia Civil aqui do Paraná solucionaram cerca de 180 ocorrências em junho passado com apoio do programa Olho Vivo. É a tecnologia baseada em inteligência artificial que funciona como assistente de investigação. Esse foi o sexto mês seguido de crescimento nos resultados. Em junho, o número foi 9 vezes maior do que janeiro, quando essa utilização, né, do Olho Vivo começou aqui no Paraná. Em 6 meses, o programa Olho Vivo já contribuiu para resolver cerca de 780 casos, com mais de 440 prisões e cerca de 400 veículos recuperados. Esse sistema, ele tem câmeras, né, de vigilância, que tem uma tecnologia acoplada ali a elas, e esse sistema permite cruzar dados, ler a placa, identificar o modelo, a cor do veículo, detecta possível clonagem do veículo, né? Quando, por exemplo, a placa indica um carro e o modelo é outro, né? E também emite alertas a partir da leitura. Esse veículo passou na rua, não precisa ter nenhum agente policial lá, enfim, a câmera lá dá um alerta de furto, de roubo, se tem algum mandado ativo, se tem alguma restrição. E isso é acionado para a polícia, que tem essa informação e consegue iniciar ali uma diligência, né, uma busca para encontrar o veículo. O tenente-coronel da Polícia Militar, Cleverson Teixeira, afirma que essa ferramenta tem sido um reforço importante no combate ao crime aqui no Paraná.
Tecnologia aliada à expertise das forças de segurança, com certeza, traz maior efetividade e maior eficiência. Para que possamos ter ideia, nos últimos 6 meses, foram mais de 780 casos solucionados pelo programa Olho Vivo. São 400 prisões, 440 carros recuperados, enfim, são diversas ações que nos mostram que esse caminho da tecnologia aliada à expertise do nosso policial traz sim uma segurança cada vez melhor para o cidadão paranaense.